aí, rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos nesta sala virtual repleta de talento para o podcast número 112. Eu sou Pedro Henrique Marum e comigo temos Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, além da produção de Lucas Couto. A nau da temporada segue em curso na briga por pontos, por títulos. Mas vai ser um fim de semana com novidades, este agora em Silverstone. O formato das corridas de classificação estreia, mas é sobre outra coisa, outra novidade que falaremos na próxima hora. A Fórmula 1 vai apresentar o carro da temporada 22, da temporada 2022, né, da próxima geração da Fórmula 1 ao vivo e em loco. Mas como será esse carro? Quais as mudanças principais em relação ao carro atual? E o que pretende a Fórmula 1, o que pretende a FIA com as decisões para esta próxima geração que abre as portas no ano que vem? E que deveria ter sido já em 2021, não fosse pela pandemia, diga-se. Enfim, este é o assunto do podcast hoje. Mas vamos antes aos nossos queridíssimos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país no ramo de podcasts. Ouçam o podcast até o fim e pulem para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês escutam agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. É só escolher o que você prefere, ouvinte, e aí vai para o abraço. E aí você vai encontrar lá todo tipo de informação que você pensa. Samba, política, história, futebol, a gente, obviamente. Então não perca! E vamos lá! As especificações da nova geração de carros foram anunciadas tempos atrás, ainda em 2019, junto das medidas de teto orçamentário e outras novidades da Fórmula 1. Demorou um pouco mais do que se imaginava, então, até por conta da pandemia, aliás, até não, por conta da pandemia, mas o bólido surge agora, surge em carne e osso. Mais ou menos um mês depois das imagens renderizadas do conceito apresentadas para o primeiro olhar. Vamos abrir o podcast então com uma pergunta simples e meio freestyle para fazer. O que parece a vocês o novo carro da Fórmula 1? Evelyn Guimarães.
Olá, Pedro Henrique Marum, Gabriel Curti, Lucas Couto, que está nos bastidores aí, Central 3, e a você que nos ouve em qualquer lugar, a qualquer momento. Olha, eu tô bem curiosa, assim, eu não tenho. Eu gosto das coisas, dos penduricalhos aerodinâmicos. Eu vou fazer esse. Eu vou confessar aqui para vocês, eu gosto desse trabalho de projetistas em tentar tirar o máximo aí com novos desenhos e tudo mais. Só que esse novo carro é completamente simples. Do ponto de vista da aerodinâmica, ele é muito simples, né? Então, assim, ele tem poucos. Vai perder todos os penduricalhos, apêndices, chifres, tudo que foi feito nos últimos anos, para ficar com uma aparência muito, muito simples mesmo, mais perto do que já foi alguns anos atrás, e perto de outras categorias, como a Indy, por exemplo. Mas, assim, ele tem um visual futurista, né? Então, talvez seja o primeiro passo, né, para o que vem por aí em termos de performance da Fórmula 1 e tudo mais. Então, eu gosto desse aspecto futurista dele, digamos assim.
Olá, Pedro Henrique Marum. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para Evelyn Guimarães, para o Lucas Couto, para o pessoal da Central 3 e para todos os nossos ouvintes do podcast mais amado do Brasil, cada vez mais perto do topo do esporte mundial. Olha, como eu até comentei no Paddock GP, né, da última semana. Foi um carro que me despertou sensações diferentes conforme eu fui vendo ele, né? Num primeiro momento eu achei que ele era talvez um pouco simplório demais, um pouco parecido demais com o carro da Indy, que é um carro que eu gosto, mas eu acho que ele é da Indy, não da Fórmula 1. Eu tendo a concordar com a Eve, eu também sou a favor dos penduricalhos, eu gosto das aletas, bardboard, sidepods e tudo aquilo que as equipes podiam inventar, né, até 2021. De todo modo, eu acho que é um carro bonito, é um carro que tem sim um ar meio futurista, ele tem uma característica diferente num bico, com um formato diferente, né, um pouco mais alongado, e não sei, eu acho que o fato dele ser mais simples talvez facilite a compreensão para quem não é muito ligado ao automobilismo. Acho que consegue entender mais o que está acontecendo do que talvez com os carros atuais. Talvez hoje em dia você tenha mais dificuldade para entender como algum carro é tão melhor do que o outro. E com carros mais simples, eu acho que a gente não vai ter muito isso de um carro tão melhor do que o outro. Então, um carro mais simples, mais barato, mais lento, só que deve facilitar ultrapassagens e deve facilitar disputas. Então, num primeiro momento, é um carro que me agrada.
As principais mudanças estão na aerodinâmica. É um carro que, ao menos em teoria, vai agradar mais os tradicionalistas, os saudosistas. Esses tendem a aprovar. Uma das grandes novidades, talvez a maior delas para o público que não consegue exatamente ter essa ideia clara do que são mudanças aerodinâmicas, até que vê na pista, né? Porque o conceito aerodinâmico é uma coisa muito técnica, é para quem tem muito conhecimento, mas de nome todo mundo sabe o que é, ou pelo menos o que foi, ou a importância que teve o efeito solo. E o efeito solo retorna à Fórmula 1 depois de quase 40 anos banido. Ele foi banido antes da temporada de 1983. São 40 anos, né? 40 anos de banimento. Então, o efeito solo, tão popular nos anos 70, sobretudo, serve para aumentar a aderência, aumentar as velocidades de curva dos carros. Só isso? Não, claro que tem mais. Evelyn, o que é o efeito solo e por que ele está de volta?
Bom, como você adiantou aí, o efeito solo ele foi criado foi pensado para os carros de Fórmula 1 por Colin Chapman. Então, é engraçado como durante muitas edições do Paddockcast a gente volta no nome desse homem, né? Que realmente foi um gênio, talvez o maior gênio mesmo da Fórmula 1 em termos de aerodinâmica, de mudar, de revolucionar o esporte, né, do ponto de vista mais técnico, né? Então, foi ele, na verdade, que pensou em usar o efeito solo para os carros de corrida, lá nos anos 70, na verdade, a primeira temporada foi em 78, com Lotus, né, 78, em que ele pensa de forma a tentar dar mais velocidade para os carros. Então, assim, na verdade, hoje em dia, o que acontece? A velocidade dos carros, toda a estabilidade vem das asas, né? E no caso do efeito solo, ela vem do assoalho. Então, assim, é só uma mudança de como essa velocidade vai trabalhar. Então, parte da pressão aerodinâmica, na verdade, vai ser gerada, aliás, não a velocidade, mas a pressão aerodinâmica, desculpa. Ela hoje é feita através das asas e, no caso do efeito solo, ela vem através do assoalho. Então, é isso que vai acontecer. E por quê? Porque, assim, durante muito tempo, né, nas últimas temporadas, os carros eles sofrem muita turbulência, né, quando um carro segue outro, exatamente por conta da pressão aerodinâmica. Então, assim, quando ele tá muito um carro está muito perto do outro, ele perde essa pressão aerodinâmica. Então, havia um cálculo aí de perda de 45% a 50% dessa pressão aerodinâmica. Então, cria uma turbulência muito grande ali, então o cara tem que tirar o pé, deixar um espaço para que ele não fique no vazio ali, né, atrás. Então, assim, por isso que é tão difícil ultrapassar na Fórmula 1. É basicamente a turbulência que dificulta as ultrapassagens na Fórmula 1. Isso não é de hoje, já é uma questão que vem rondando a Fórmula 1 há muito tempo. Se a gente for pensar bem, o regulamento lá de 2009, que foi o antes, né, foi a penúltima grande mudança da Fórmula 1 lá em 2009, ela foi pensada para isso também. Para tentar trabalhar aí com menos aerodinâmica e mais aderência mecânica, para tentar facilitar as ultrapassagens. E isso é o que está acontecendo agora novamente. Então, vê como a Fórmula 1 trabalha em ciclos, né? Então, assim, essa questão vem sempre sendo debatida. E nesse momento, a Fórmula 1 decidiu, então, voltar um pouco ao passado para trazer esses carros asa, né? Como eles eram conhecidos, para tentar facilitar a ultrapassagem. Por que que eles foram banidos? Porque eles geravam uma alta velocidade e os acidentes eram muito, muito perigosos, muito. O carro se tornou muito perigoso na medida que ele se tornou muito veloz. Só que hoje os carros são mais seguros, né? A construção dos carros, você vai ter uma troca do pneu, né, de 13 polegadas para 18 polegadas, então você muda também uma série de outros fatores para que esse conceito seja possível ser usado, né? Então, na verdade, o que que acontece com chegando no efeito solo mesmo, né? O que que os projetistas vão pensar com o efeito solo? Que o ar, né, então tudo vai passar por baixo do carro, né, tudo vai ser feito através do assoalho, mas é assim. O ar vai entrar por um caminho mais largo e fechado, né, e vai sair por um caminho mais estreito. Basicamente é isso, né? Então, assim, as laterais do carro precisam prender o ar, né, debaixo do carro, que vai oferecer uma saída estreita para esse ar, que vai ser determinada por cada equipe. Então, assim, na verdade, tudo vai passar ali pelo assoalho, pelas laterais, por isso que o carro vai perder essas aletas, bodyboard, sidepods, porque ele vai ser substituído por essas, por essa nova, por esses novos desenhos, né? Então, a saída do ar vai ser direcionada para cima, e o carro, então, vai se agarrar ao chão, porque vai ter uma redução, né? Porque reduz a pressão na parte de baixo com o efeito solo. Enquanto isso, a pressão na parte de cima, com o fluxo gerado, o fluxo do ar gerado pelas asas dianteiras e traseiras ali do carro. O carro, na verdade, gente, vai ficar mais preso ao chão e com o fluxo de ar direcionado para cima, né? O que vai tornar os carros mais rápidos e vai permitir, então, que os carros fiquem mais perto um dos outros, sigam, né? Um carro siga o outro e consiga, então, fazer a ultrapassagem. Então, nada mais é do que isso. Então, a maior parte da pressão aerodinâmica do carro, que hoje está nas asas, agora vai passar a ser pelo assoalho, né? Então, a direção do ar é que vai... vai mudar nesse sentido, né? O projeto do carro é que vai direcionar esse ar para a gente ter uma velocidade maior em curva, para evitar essa turbulência. E é isso. Então, assim, a questão hoje e aí você tem, por exemplo, os pneus de 18 polegadas para ajudar nesse trabalho todo. O desenho do carro muda por causa desse efeito, né? Para tentar também manter o carro seguro. Né, seguir essa linha de segurança, enfim, e é isso que essa é a principal, digamos, mudança desse novo regulamento para evitar, então, a turbulência.
Gabriel Curti, o quão importante é essa chegada do efeito solo no contexto geral desse pacote aerodinâmico e dessa revolução técnica, ao menos, da Fórmula 1?
Você sabe que eu tava pronto para explicar tecnicamente o que era o efeito solo, né? Porque a Eve falou aí e tal, eu falei, pô, ela não vai falar na prática o que significa. Mas óbvio que ela falou, óbvio. Evelyn Guimarães não decepciona. E então é basicamente isso que ela falou, assim. As explicações que ela deu foram perfeitas. O grande trunfo, né, do efeito solo é o negócio do ar entrar por um caminho mais largo e sair por um caminho mais estreito. E essa base, ela foi a base que ditou a construção, o desenvolvimento desse carro novo da Fórmula 1, desde o início. Era meio que o primeiro ponto do carro novo era ter essa entrada mais larga, saída mais estreita, justamente para que você tenha menos turbulência do carro da frente para o carro de trás, que é algo que a gente vê muito hoje em dia na Fórmula 1, né? O cara, em várias pistas, o cara não consegue andar a menos de um segundo de quem está na frente. Ou se ele anda, ele anda por uma volta. Na volta seguinte, ele tem que tirar o pé ou ele acaba com os pneus dele, justamente por esse excesso de turbulência que é gerado. Tem um outro ponto no efeito solo, né, que é o fato de que ele faz a pressão, o carro ficar mais agarrado ao chão. E isso também é uma característica que faz mexer com todo o resto do pacote aerodinâmico. Então, respondendo a sua pergunta, a importância do efeito solo, além dele ser o grande propulsor, né, dessa ideia da Fórmula 1 de ter mais ultrapassagens, eventualmente até de ter um carro um pouco mais lento, mas ele condiciona as demais peças. Então, o pneu de 18 polegadas, ele não é assim por acaso. Ele tem a ver com um carro que vai te exigir mais de pressão aerodinâmica, de segurar mais esse carro. E a gente está falando de um carro que não vai ter outras alternativas, como a gente falou na abertura do podcast. Não vai ter aleta, não vai ter o sidepod, bargeboard. Então, é um carro mais simplificado, mas que por causa do efeito solo, ele vai ser capaz de gerar disputas mais interessantes, de ter mais tráfego, de ter mais um pelotão só. E é curioso porque ele é basicamente o efeito contrário que a Fórmula 1 deu de 16 para 17. Né? De 16 para 17 ela aumenta a velocidade e arrisca perder as ultrapassagens. E durante 2 anos e meio, realmente ela perdeu muito ultrapassagem. 17, 18, até o meio de 19, não foram campeonatos propriamente em que a gente teve grandes corridas. As corridas vão melhorar de nível no meio da temporada 2019, e aí elas continuam boas em 2020 e 2021. Mas é basicamente isso, a Fórmula 1 corrigindo uma rota que ela mesma traçou, e ela sabia que estava traçando, de 2016 para 2017 por carros mais rápidos.
A pergunta que eu tenho ainda sobre isso é... A Evelyn falou sobre a segurança, os carros hoje serem mais seguros, mas a gente sabe que grande chave para evitar acidentes com consequências catastróficas é ter menos acidentes, ou menos acidentes sérios. Não de consequências sérias, repito, mas menos acidentes fortes, né? Carros que se aguentem melhor na pista, enfim, pneus com mais tração, segurando também, ajudando a segurar os carros. Tudo isso faz com que você tenha menos acidente e, claro, se você tem menos acidente e um carro mais seguro, você vai ter menos gente se machucando ou morrendo. O efeito solo, ele me parece, traz um risco considerável, a ideia do efeito solo, né? O conceito do efeito solo, de que as equipes vão começar de novo, assim como no fim dos anos 70, como no início dos anos 80, especialmente em 1982, a fazer uma corrida umas contra as outras para tentar tirar o máximo deste conceito. E tirar o máximo deste conceito significa quase que obrigatoriamente negociar com a segurança. Você experimenta aqui, experimenta ali, onde você pode sair mais rápido, onde você pode levar vantagem com relação às suas rivais. E aí quando dá errado, e as coisas dão errado, é natural que deem, ela joga com a segurança diretamente e causa acidentes. E alguns são fatais. O que a Fórmula 1 pretende para evitar contar com mais acidentes? Qual é o plano para que não tenha mais acidentes, para que não se, a segurança não dependa só da segurança dos carros, que batam o tempo todo, mas que não vão morrer ou não vão se quebrar. Como evitar os acidentes, independente das consequências?
Olha, Pedro, eu acho que nesse sentido a FIA e a Fórmula 1 vão ter que trabalhar muito com pistas, né, em segurança de pista também, áreas de escape e tudo isso, e também as questões voltadas para o que pode ou não pode fazer em pista, né? Então, assim, vai ser é realmente uma questão importante e também delicada, porque da maneira como as corridas são feitas hoje, né, e todas as regras e todas as questões, mas os carros ainda, você sabe até onde tá, até onde eles estão indo, né, e a gente não sabe até onde essa nova geração vai, como você disse, e lá atrás os acidentes aconteceram por causa disso também, por essa corrida das equipes, por tentar tirar tudo que dá desse aspecto da regra aerodinâmica, porque, na verdade, como você não vai ter mais outros recursos, né? Então não dá para colocar um bargeboard, não dá para colocar um sideboard, porque eles vão ser inúteis diante desse recurso do efeito solo, né? E certamente os carros vão se tornar mais rápidos, né? Porque a gente viu nos últimos anos o quanto a Fórmula 1 evoluiu desde o começo da era híbrida, desde tudo que foi feito em termos de aerodinâmica de lá para cá, ou mesmo nesse ano, com o corte do assoalho, com a redução da pressão aerodinâmica, mesmo assim os carros continuam muito rápidos, né? E continuam tentando ficar mais rápidos, né? Então, eu acho que é um conjunto aí de trabalho de pista, da FIA, de entender até onde vai esses carros, e também das equipes, e também dos pilotos. Então, assim, é um esforço conjunto aí para tentar evitar outros acidentes, além da própria segurança do carro, que deve ser a FIA deve tornar mais rígida a partir de agora, né? Ela já tem alguns elementos que são bastante severos nesse sentido, né? Com testes de todo tipo, de peças da célula do habitáculo ali do piloto e outras questões, mas eu acho que agora, eu acredito que agora as coisas vão ser ampliadas por conta disso, e terão de ser ampliadas por causa disso, pensar no todo e não somente no carro, né?
Ademais do efeito solo, eu separei essa grande mudança, essa revolução, como a própria Fórmula 1 já chamou, para 2022, e que, repito, seria em 2021, não fosse a pandemia que acabou fazendo com que postergasse um ano, e houve até discussão para que se postergasse mais um ano para 2023, acabou não prosperando, mas separamos isso em quatro pontos importantes. Na verdade, eu trouxe em quatro pontos, mas não fui eu que separei em quatro pontos, foi Evelyn Guimarães que separou em quatro pontos há 2 anos, quando saiu a notícia da novidade. E eu, como bom oportunista de ocasião, levei em conta o que era bom, o que era positivo para trazer para o podcast. Claro, eu não tenho capacidade de criar isso tudo, ouvintes, não sai tudo da minha cabeça, não dá. A cabeça de Evelyn Guimarães e a de Gabriel Curti são muito mais espetaculares que a minha. Mas trouxemos quatro pontos importantes dessa concepção, e eu vou passar por eles, e aí vocês vão falando tudo que tem dentro disso, de ordem técnica, de ordem esportiva, o que vocês acharem que é importante. Até para a gente não ficar muito técnico aqui, eu vou deixar completamente liberado para vocês falarem da melhor forma possível. Como o regulamento prevê a entrada nessa nova realidade de corte de gastos e teto orçamentário? Essa é uma questão importante, porque o teto orçamentário já está aí, né? Ele já está colocado, já está imposto. Os números estão bem definidos, esse corte já começou a acontecer para esse ano. Então tem esse desenvolvimento que ele é feito para essa nova geração de carros já numa realidade diferente de qualquer outro momento da história da Fórmula 1. Então eu quero saber de vocês, e aí, o Gabriel, você pode começar? Como que o regulamento prevê essa mudança?
Basicamente é isso aí que você falou. Nas outras vezes que a Fórmula 1 revolucionou, né, como ela tem usado o termo, ela liberou para que as equipes fossem ao limite para descobrirem o que seria capaz de fazer com os carros novos. Não é o caso dessa vez. E acho que é isso que gera mais a expectativa por um equilíbrio grande. Acho que além do fato dos carros serem mais simples e provavelmente propiciarem disputas mais próximas na pista, é isso. Você não tem muito para onde correr sem que você estoure o teto orçamentário. E assim, não é que você, mas se estourar você vai tomar uma multa. Há um risco de você ser desclassificado do campeonato caso você estoure o teto orçamentário. Então, para a gente ficar num paralelo aqui, basicamente o que tem acontecido com alguns clubes de futebol que estão sendo punidos pela FIFA, né? Então o Santos ficou sem poder registrar jogador, o Cruzeiro perdeu ponto na Série B, basicamente porque eles não cumpriram os acordos que eles tinham financeiros. Não era teto orçamentário, mas era uma espécie de fair play financeiro. Aconteceu na Europa com o Manchester City, com o Paris Saint-Germain, e a Fórmula 1, esse fair play financeiro da Fórmula 1 é ter um teto de gasto, um limite que vai caindo nos próximos anos, né, para 2022, 140 milhões de dólares, e que já, como você falou, é um teto que começou a ser utilizado esse ano de forma mais light, para as equipes irem se adequando, e no ano que vem elas realmente terem que já terem que cumprir ao pé da letra tudo que tinha sido acordado. Basicamente, não entra na conta de teto orçamentário salários dos pilotos. Isso era uma preocupação das equipes, e foi algo que foi negociado. As equipes, principalmente a Ferrari, bateu para não incluir o salário dos pilotos nesse teto, porque realmente isso causaria algumas distorções, né? Porque um piloto Ferrari ganha, sei lá, 30 vezes mais do que um piloto da Haas ganha. Então, por pedido principalmente da Ferrari, das equipes maiores, salários de pilotos e dos funcionários mais bem pagos, além das ações de marketing, isso tudo cai fora do teto orçamentário. Resumidamente, o teto orçamentário se baseia só no que vai fazer melhor o carro, só no que vai evoluir o carro. Peças, né, motores, inovações técnicas, bicos, enfim, o que você for imaginar que faça um carro evoluir, faça um carro melhorar. Isso está dentro do teto orçamentário. O resto, por incrível que pareça, na minha opinião, é um pouco esquisito isso, mas está fora da conta. É só o carro que entra nessa conta. E é basicamente isso, o teto orçamentário ele tenta tirar mais distorções. Então, além da gente ver, como eu falei, um carro que não exige tanto de invencionices, de asas que só a Red Bull e a Mercedes têm eventualmente, ele é algo que procura deixar com que uma Ferrari, que é a equipe mais rica, e uma Haas, que é a equipe mais modesta, que elas invistam a mesma coisa num carro na temporada. Se isso vai dar certo, vamos ver, mas era algo que a Fórmula 1 precisava há pelo menos uns 20 anos, quando ela começou a enfrentar crises mais severas, quando o mundo começou a passar por crises importantes, e a Fórmula 1 meio que não mergulhou na crise mundial. Ela achou que ela vivia o mundo à parte. E ela foi se deteriorando até chegar no momento em que o teto orçamentário ele é necessário, ele é obrigatório agora para a Fórmula 1 não se autodestruir.
Evelyn, tem alguma coisa que você queira adicionar nesse âmbito econômico da coisa?
Eu acho que eu concordo com o Gá quando ele diz que a Fórmula 1 já precisava disso há pelo menos 20 anos, é verdade. Porque a coisa ficou completamente desenfreada e a distância do que gasta, por exemplo, a Ferrari, que é a equipe mais rica, a Mercedes, a Red Bull, para o resto do grid é um abismo, né? Assim, é muito maior. E eles conseguem, então, por causa disso, trabalhar com atualizações muito mais rapidamente do que outras equipes, que simplesmente só atualizam coisas mais básicas assim em determinados momentos da temporada para conseguir fechar esse orçamento. Então, assim, se você puder colocar um valor que cada equipe vai poder investir no carro, isso já ajuda para esse objetivo maior que a Fórmula 1 tem de equilibrar as coisas. Só que ainda há algumas partes cinzentas aí em todo esse teto orçamentário, né? É claro que a questão do salário dos pilotos e dos principais dirigentes caiu fora, né? Porque aí o argumento era: olha, eu tenho aqui um grande patrocinador e ele vai bancar o salário do piloto, ok? E aí o argumento foi que isso tira aquela obrigação, por exemplo, se a equipe reduz o orçamento, alguém vai sobrar nisso, né? Vai provocar uma demissão de funcionários e tudo mais, porque não vai fechar a conta, né? Então, assim, aí todo esse trabalho também ficaria, digamos assim, seria um ônus muito, muito grave da Fórmula 1, né? Você reduzir tanto e ter que demitir pessoas por causa disso. Então, assim, não faz sentido. Então, esse trabalho é que precisa ser melhor desenvolvido aí, e certamente vai ser para os próximos anos. Tem outras partes que não estão nesses itens do teto orçamentário ainda, de construção do carro, que podem ser podem ter gastos ilimitados. Então, assim, tem alguns itens ainda que precisam ser melhor trabalhados pela Fórmula 1 dentro desse teto orçamentário para o futuro, para que realmente você consiga deixar a coisa de fato mais equilibrada entre as equipes que têm muito dinheiro e as equipes médias e as equipes menores desse grid, né? Para você conseguir de fato aproximar aí o que cada uma vai gastar, o que cada uma tem como gastar e tudo mais. Mas sempre lembrando que a Fórmula 1 é muito rica, né?
Sim.
Então, assim, não é uma questão, a gente fala assim, mas não é uma questão que, né, as equipes têm orçamentos muito, muito grandes, né? E é um paddock muito robusto, digamos assim.
Ninguém vai passar o chapéuzinho.
Não, ninguém vai passar chapéuzinho, fica tranquilo. Mas a demissão de funcionários, essa é uma coisa muito cara para as equipes, né? Porque todo esse trabalho, né, vem sendo construído ao longo dos anos e tudo mais, então a Fórmula 1 não pode também pesar a mão em cima disso, porque daí não faria sentido nenhum toda essa questão, né?
Sim, exatamente. Bom, você já falou um pouco disso, Evelyn, mas qual a solução para diminuir a diferença entre os carros? As soluções deste pacote, né, desta nova geração de carros.
Olha, Pedro, eu acho que eles estão eu acho que é uma solução interessante que eles vão adotar agora, buscando coisas lá no passado e tentando entender o futuro. E aí, dentro disso, você tem um trabalho um pouco menos grande em cima da aerodinâmica, porque tudo isso custa muito dinheiro, né? Túnel de vento, todas as atualizações. Então, por exemplo, se a gente pegar um carro hoje da temporada, ele é completamente diferente do carro que estreou lá no Bahrein, né? Então, assim, o tanto que as equipes vão mudando, tantas asas, bargeboards, sideboards, asas, o desenho das asas, então tudo isso custa muito dinheiro. Se você tira isso da equação, você já diminui um pouco esse trabalho, né? E aí você também consegue um equilíbrio maior. Tem a questão também do teto, né? Que com certeza vai ter um reflexo daqui a algum tempo. A gente vai ver isso certamente acontecer, e não vai demorar muito de você ter um equilíbrio por causa do teto também. Então acho que é mais ou menos nesse sentido. Acho que a Fórmula 1 ela conseguiu encontrar um denominador comum nesse sentido de você trabalhar com o teto, com essa redução, digamos assim, dos apetrechos todos aerodinâmicos. Você vai ter um motor mais barato também. Essa é a grande, também é uma dos grandes pilares aí dessa revolução que a Fórmula 1 quer, você ter um motor mais barato, que não seja tão complexo como os motores atuais, né? Então, se prevê aí que o motor ainda continue sendo a combustão interna. A gente já falou sobre isso no na edição passada do Padocast. Ele continua sendo um motor V6 turbo e tal, mas provavelmente vai perder uma das baterias, né? A gente tem duas baterias, então a mais complexa delas, que é a MGUK, provavelmente essa aí vai ser a K não, a H, né? Ela vai ser retirada porque ela é a mais difícil de desenvolver. Enfim, tem uma série de coisas envolvendo, então, e que encarecem o motor por causa dela, e provavelmente ela vai cair fora para poder baratear ainda mais todos esses itens aí para equilibrar então o grid.
Tem alguma coisa que você queira adicionar nesta parte da mudança, Gabriel?
Não, acho que podemos seguir em frente. A Eve já resumiu bem. Basicamente, a solução para diminuir a diferença dos carros é algo que a Fórmula 1 sempre procura quando ela está fazendo essas revoluções. Mas agora ela toma soluções práticas, que é reduzir os gastos e reduzir a complexidade dos carros, além de permitir mais disputas de pista. Então, pelo menos na teoria, ela está fazendo certo.
Então já pode falar, assim, nós tratamos de efeito solo no começo, mas o que além do efeito solo esses novos carros oferecem para facilitar ultrapassagens?
Pois é, eu acho que é assim, Pê. A questão do efeito solo, ela é o principal facilitador de ultrapassagem, porque ele envolve a questão do fluxo de ar. E na Fórmula 1, é muito mais do que você ter só um carro que é mais rápido do que o do adversário, você ter pneus melhores do que do adversário. Às vezes, tem lugares que você simplesmente não consegue passar por causa desse fluxo de ar. Então, o efeito solo, ele é provavelmente a principal parte aí nessa jogada da Fórmula 1 em busca de mais ultrapassagens. E assim, outro ponto que parece meio bizarro, né? A gente está falando de um esporte que é o esporte em que você tem que ser o mais rápido para ganhar. Mas você reduzir a velocidade dos carros é um trunfo que a Fórmula 1 acha que vai dar certo para ter mais ultrapassagem. Então, repito o que eu falei lá no começo. O que ela fez de 16 para 17, que era tentar ter os carros mais rápidos de todos os tempos, e que isso poderia ter um custo, que seria ter menos ultrapassagens, ela fez. Ela fez consciente do que aconteceria. E, de certa forma, realmente atrapalhou algumas temporadas. Agora ela pega o caminho oposto. Então, a formatação desse carro, né, de tudo, os pneus maiores, a dianteira mais alongada, os elementos mais simples, tudo isso, com o efeito solo como propulsor, são as armas que a Fórmula 1 tem para ter mais ultrapassagem. Mas assim, Pê, de verdade, isso tudo foi visto em um túnel de vento, né? Não foi visto na pista ainda. Então a gente não pode chegar aqui e falar que, ah não, com certeza a gente vai chegar no GP, sei lá, da Austrália do ano que vem, que tomara que seja o primeiro do ano que vem, né? Que a gente não esteja mais em uma pandemia. Mas não dá pra gente chegar aqui e falar, ah não, o GP da Austrália do ano que vem vai ser o maior GP de todos os tempos. Porque agora os carros têm um fluxo de ar diferente e vai ficar uma pack race em oval que todo mundo vai passar todo mundo. Não vai ser o caso, até porque a Austrália não é uma pista que propicia isso e porque a gente não tem como cravar que esses carros vão dar certo dessa forma. Mas é basicamente isso, Pê. São mu várias mudanças que envolvem inclusive um carro um pouco mais pesado, um motor um pouco mais pesado. São várias novidades que deixam o carro talvez mais Eu tô procurando ainda um termo para utilizar, mas ele é um carro mais simples do que eram os últimos carros. E talvez isso facilite as ultrapassagens. Mas assim, a sua resposta meio que tá na pergunta. Assim, o efeito solo ainda é o mais importante, né, nessa tentativa de se ultrapassar mais.
Evelyn, se você quiser falar disso, você pode falar, mas além disso, e aí eu já jogo para você, tem a questão estética também, né? E eu confesso que essa eu nunca entendi muito bem. Não entendo por que mudar, por que era um desejo tão grande, como se os carros atuais fossem aberrações. Eu não acho que são, mas tudo bem. É o que temos nessa frente.
Ah, assim, a única coisa que eu vou acrescentar é que eu concordo com tudo que o Gá falou. Agora há pouco sobre as coisas envolvendo aí, além do efeito solo e a importância que ele tem para esse carro. Eu também, Pedro, acho que não precisaria mudar. Eu gosto dos carros atuais, ao contrário de muita gente, né? Tem gente que acha que os carros são muito longos, e eles são mesmo. Né? Mas assim, eu gosto desses carros. Eu gosto dessa traseira grande, larga, esses pneus maiores. Eu acho que fica muito bonito na pista. É claro que tem o seu problema, né? Quando os carros são muito grandes, muito largos, né? Em algumas pistas, isso acentua ainda mais a questão das ultrapassagens e tudo mais. Mas assim, eu gosto desses carros, eu acho bonito, eu acho que são carros bonitos. Por exemplo, se a gente for pegar 2008, por exemplo, os carros eram bem menores, né? Mas eram cheios de. Embora eu goste também, mas assim, aí ultrapassou, né? Aqueles chifres e aquelas. A bigorna atrás dos carros, essas coisas, né? Então, assim, isso era meio estranho, né? Ou aqueles bicos, né? O Gá conhece bem a história dos bicos. Aqueles bicos fálicos e tudo mais.
Oh, os bicos. Os bicos.
Horroroso! Horroroso aquilo, pelo amor de Deus, né? Aquele bico de rodo da Kate, pelo amor de Deus, né? Coisa vai dar. Aquilo dá susto na gente, você tem pesadelo com aquilo, né? Mas os carros de hoje, de fato, não, né? Os carros de hoje são muito bonitos, são bem alongados e tudo mais. Então eu concordo com você nessa, viu? Pedro, acho que não precisaria mudar tanto, mas a questão por causa dos elementos, eles não tinha muito o que fazer, né? Então, assim, não tinha, não dava para implementar isso no, nos carros como eles são hoje, né? Então, assim, precisava dessa mudança, né? Tinha de se adequar a tudo que vem com esse regulamento, né? Então você tem que mudar o assoalho, você tem que mudar o próprio conceito, o desenho do carro, né? As asas traseiras, porque você vai ter um pneu maior, então isso já cria uma proteção pro pneu, né? Coisas que nos carros de hoje não tem. Então, assim, não tem muito o que falar, né? Ele chama essa mudança, mas de fato, eu não queria que mudasse, porque eu gosto muito dos carros como eles são hoje. Acho muito bonito a traseira tão larga e tudo mais, e mesmo carros muito maiores, né? Mas assim, eu acho que era inevitável a mudança. Não tinha como você ter um desenho muito diferente do que ele é, de como ele está, de como a gente vai ver a partir do ano que vem.
Uma coisa que eu estava pensando aqui era nessa proximidade, ou essa busca por, né? Busca por proximidade com a padronização de diversas partes do carro, que é um movimento que a gente já vem acompanhando a Fórmula 1 de certa maneira nos últimos 3 ou 4 anos, começando lá com a Haas, usando diversas partes, diversos pedaços da Ferrari. Como isso se aplica de maneira geral a esses novos carros também?
É uma questão interessante, assim, porque eu acho que o que vai se aplicar, P, são as inovações mesmo, né? Então, assim, por exemplo, as soluções que as equipes vão encontrar para tirar a performance, né? Porque, obviamente, o carro vem assim mais simples e tudo mais, mas a cabeça dos projetistas não vai parar. né? Apesar de não contar mais com outros recursos, eles vão continuar trabalhando para melhorar esse direcionamento do ar, eles vão continuar trabalhando em desenhos diferentes para o assoalho, eles vão continuar trabalhando talvez até em desenhos diferentes para as asas dianteiras. Então, eu acho que essas inovações, essas soluções vão ser replicadas entre as equipes, entre as parceiras técnicas. Então, assim, difusor, por exemplo, coisas nesse sentido, dutos de freios, essas coisas a gente vai ter um intercâmbio aí, sem dúvida, né? Então, assim, ainda tem uma margem para manobra, apesar da gente entender que é, no geral, um projeto muito simples, mas que ele ainda tem alguma margem para manobra para você conseguir desenvolver mais, você tirar mais velocidade. Porque, assim, eles vão diminuir essa velocidade, mas as equipes não vão ficar satisfeitas com isso, né? A gente sabe disso. Historicamente, isso nunca. A Fórmula 1 nunca ficou estagnada, né? As equipes nunca ficaram estagnadas. Então, assim, por mais que o regulamento esteja ali, esteja colocando muita. Querendo padronizar muitas coisas, as equipes sempre encontram um jeito de falar, olha, eu acho que dá para melhorar isso aqui, eu acho que dá para fazer isso, né? Então, assim, eu acredito que esse intercâmbio vai acontecer, porque ainda existe uma maneira de fazer isso. Ainda bem.
Olha, os pneus também mudam, né? A Fórmula 1 vai, já falamos aqui, vocês falaram ao longo do podcast, que os pneus vão aumentar, né? Eles são hoje de 13 polegadas, eles vão passar para 18 polegadas. É um aumento de 13 centímetros na conversão para o sistema métrico, né? Então quiseram acabar com os cobertores para aquecer os pneus e tal, mas a Pirelli foi contra. A Pirelli vai seguir como fornecedora única de pneus por mais alguns anos, pelo menos. O que esperamos destas novidades emborrachadas, Gabriel?
Se eu falar que eu gosto dos pneus mais altos do que eu vou estar tá mentindo, assim. Eu acho eles um pouco eu acho meio feio, assim, esse pneu meio Monster Truck, pneu de trator, né? Sei lá, não é uma coisa que eu acho que visualmente fique muito legal. E assim, P, qualquer resposta que a gente dê aqui, a gente vai acabar se repetindo, porque todo esse conjunto do novo carro da Fórmula 1, ele vai sendo feito pelo mesmo intuito. Então, por que que os pneus são maiores? Eles são maiores para dar mais tração, para compensar um fluxo de ar que é diferente e para deixar também os carros mais lentos. Então, basicamente tudo que a gente falou sobre efeito solo, sobre mudanças de peças, isso se adequa aos pneus novos. Eles basicamente são maiores porque eles precisam ser maiores por questões de segurança e também por questões de acompanhar essas mexidas de mudança de velocidade. Então os carros devem ficar, sei lá, 2 segundos mais lentos também por causa dos pneus. Não só por causa dos pneus, mas eles são fatores que vão deixar os carros mais lentos. Então eu acho que, sinceramente, para a gente não repetir tanto que a gente tem falado com as outras peças, eu vou falar esteticamente. Esteticamente eu não curto. Eu acho que de tudo que há nesse carro novo, para mim o mais feio é a parte dos pneus.
Eu acho que eles vão casar com o carro por conta da, né, da estrutura, mas assim, não, eu sou contra. Me lembra um pouco os carros da Fórmula E, né, e tal. Então, assim, né? Então, assim, vai ter uma cobertura, me parece que vai ter uma cobertura ali nos pneus dianteiros e tudo mais. Então, assim, não.
É o carro do Peter Perfeito, né?
É! Ótima definição, Pedro.
É verdade, Peter Perfeito tinha aquelas rodas gigantescas.
Exatamente. Grande criador do Monster Truck, né? O criador intelectual da ideia, o Peter Perfeito, que apesar de todo o seu paramento de piloto profissional, ganhava pouquíssimas corridas na corrida maluca. do qual os maiores campeões, e isso é factual, isso é contado, tá? Os maiores vencedores da Corrida Maluca são os irmãos Rocha. Fica aí essa informação.
Sim.
É verdade.
Pouco se fala,
Pouco se
mas
fala.
Peter Perfeito era muita mídia e pouco automobilismo. E os irmãos Rocha, eles eram meio Jason Button da Corrida Maluca, assim. Toda vez que a corrida ficava maluca, de verdade, eles ganhavam.
É verdade, é
É
verdade.
verdade. Mas eu acho que assim tem um problema no carro dele, né? Porque assim, se você for ver o carro, ele tem os escapamentos para, né, saindo ali da metade do carro para trás, mas tem umas entradas de ar meio esquisitas ali, né? Então assim, o pneu da frente é muito pequeno, então assim tem uma distorção ali que né? Assim, não é um carro equilibrado, né? A frente é muito grande, a traseira é muito pequena.
É verdade. Não, isso aí é verdade. Isso é verdade.
Fora o fato do Peter Perfeito ter o famoso shape de Shaqiri, né? Não é um shape de piloto.
É verdade, assim, né? Quadris muito largos e tudo.
O Peter Perfeito, depois, quando ele ficou mais experiente, ele virou o protagonista daquele desenho. Ele virou fada madrinha naquele desenho Padrinhos Mágicos. É, como é que era o nome do fado lá? Eu não lembro.
Cosmo,
Era o Cosmo, isso! Grande Cosmo, grande Cosmo. Cosmo era um grande entretenimento dos desenhos já nos anos 2000. Peter Perfeito era a mesma forma, né? O mesmo formato ali do Glorioso. Muito bom, Padrinhos Mágicos,
exatamente.
inclusive. Corrida Maluca,
Assistam.
Corrida Maluca fez parte realmente da infância de todo mundo, né? Todo mundo não tem 70 anos de idade assistiu Corrida Maluca na infância, porque já tem uma certa idade o desenho. Padrinhos Mágicos é mais recente, mas é legal também. Podem assistir que eu garanto.
Sim. Exato.
Eu aceito também.
Olha, a ideia original nesses carros já nessa geração era simplificar os motores, né? Não era esperar a nova geração de motores que está em discussão para 2025 ou 2026, ainda há quem queira apenas em 2026. De qualquer maneira, isso não foi para frente. Evelyn, por que não foi para frente? Por que os motores vão seguir iguais?
Pedro, eles vão seguir iguais basicamente por causa dos custos, né? Então, assim, as equipes, como a mudança do carro é uma mudança muito grande, né? É um outro conceito, é completamente diferente do que vem se fazendo até agora, é outra, né? Outra filosofia. Então, assim, a Fórmula 1 pensou nos custos e as equipes, principalmente, né? As fabricantes. Então vamos fazer as coisas por partes, né? Então, assim, para não colocar muito mais custo de desenvolvimento de motores, a gente vai frear isso, porque também historicamente a Fórmula 1 faz isso, né? Assim, ela não muda tudo de uma vez, né? Ela vai mudando por partes por causa dessa questão da grana mesmo. Então, nesse sentido, as principais equipes concluíram que era melhor apenas. Tentar deixar o motor atual um pouco menos complexo e aí, portanto, colocar menos dinheiro em cima disso, então congelou tudo. E também teve a questão da Red Bull, né? Porque assim, a Honda decidiu sair da Fórmula 1, então uma fabricante a menos. A Red Bull teve muito problema ali para tentar encontrar um novo fornecedor, porque obviamente, como ela tá hoje liderando a Fórmula 1, a Mercedes não ia querer entregar motor para ela, nem a Ferrari, enfim. Até o Christian Horner, outro dia, só fazendo um parênteses, né? Achei interessante ele dizer que, assim, ele conversou com todo mundo, mas que onde a conversa foi mais amistosa, digamos assim, foi na Ferrari, né? Mas mesmo assim, não foi para frente. Então a Red Bull, numa grande. Uma atacada bem ousada, né? Uma decisão bem
Um
atrevida
grande
dela.
acordão
Resolveu
com a Honda e com tudo.
Isso, ela decidiu ela mesma desenvolver os motores da Honda, né? A Honda vai transferir toda a tecnologia para a Red Bull. A Red Bull está construindo uma baita estrutura lá em Milton Keynes, na Inglaterra, onde fica a fábrica da Red Bull, para fazer esse desenvolvimento. Inclusive, a Honda está trazendo todas as cabeças pensantes, né, desse motor para lá, de Sakura para lá, né, do Japão para lá. A Red Bull já foi atrás de vários profissionais da Mercedes para trazer nessa luta deles, e ela vai fazer isso. Mas só que ela impôs uma condição, que era o congelamento desses motores, para que ela pudesse manter aí a competitividade, conseguisse se igualar às outras sem, né? Então, assim, era uma compensação que ela estava dando para a própria Fórmula 1, que perdeu uma fabricante. Então, assim, acho que foi uma mão lavar a outra, e as outras equipes também concordaram em congelar. Então, basicamente, tem a questão dos custos e também diante dessa decisão da Red Bull, que era importante também manter, né? A Red Bull tem um grande papel dentro do grid, tem duas equipes, quatro carros, os caras investem horrores na Fórmula 1, então também não faria sentido não atender um pedido deles, né?
Pois é, sabe que você falou de Sakura e a gente estava falando de desenho, me lembrou já Sakura Card Captors, né? E não só Sakura Card Captors, me lembrou Naruto também, que tem lá a Sakura, uma das personagens principais
Eu
do
ia falar da
desenho.
Naruto. É, exatamente. Hoje nós estamos, né, totalmente voltados, já que estamos gravando de manhã, né? Eu não sei se isso acontecia com vocês, né? Eu sou um pouco. Eu vim um pouco antes de vocês. Como diz uma amiga minha que é mais velha que eu vim um pouco antes de vocês, um pouquinho só. De manhã era a manhã dos desenhos, né? Então, estamos revivendo isso.
Olha, eu sempre estudei de manhã, desde que eu tinha 3 anos de idade até terminar o colégio. É, então,
Eu também,
eu
Pê.
tinha, sabe que eu tinha? Eu tinha uma inveja. Era a minha inveja infantil. Não era de ter coisas que amigos tinham e eu podia não ter, ou de fazer coisas que outras pessoas podiam fazer. A minha inveja infantil era poder assistir desenho de manhã durante a semana, que eu nunca podia porque eu estava estudando e à tarde não tinha desenho. Então eu só podia fazer isso sábado e domingo.
Olha, eu compartilho total desse seu sentimento, viu? Isso também aconteceu comigo. Eu sempre estudei de manhã também. Sempre, 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 sempre. E só à tarde é que tinha as coisas. Não tinha desenho, não tinha nada, então era. Mas quando tinha, tava doente, aquela coisa toda, né? Aí a gente.
Eu
Diga
estudei
aí.
de tarde até a quarta série. E
Olha.
só que eu não assistia desenho de manhã por motivos de que eu estava dormindo. Eu sempre gostei de desenho, né? Mas eu não tinha esse negócio de ver desenho de manhã porque exatamente eu estava dormindo. Sempre gostei de assistir futebol, então criança dormindo muito tarde, acorda muito, muito tarde. Então, eu sempre acordei tipo umas 11, assim, era o tempo de acordar, tomar um banho, almoçar e ir pra escola.
Olha que vida boa, né, Pedro? Pensa
Olha, eu vou
você, a
falar
vida
que eu
boa.
sou uma pessoa que durmo, eu sempre dormi pouco. Então, quando eu era criança, eu já dormia pouco. Eu não era muito agitado, nunca fui uma pessoa muito agitada, mas eu sempre dormi pouco. Então, eu lembro que quando eu era criança mesmo, não adolescente, criança, domingo, sábado e domingo, às 6h30 da manhã, eu já tava. Tinha um programa do. Ah, como é que era o nome dele? Um daqueles professores de português. Não era o Pascoal, era o outro famoso. Tinha um programa no SBT, domingo, 7 horas da manhã. Eu assistia todo domingo. Todo domingo eu tava assistindo o professor de português. Que criança xarope!
Eu não posso falar isso porque eu sempre fui mais dorminhoca, então não acordava cedo, principalmente no domingo.
Ai, ai, ai. Vamos falar então.
Mas se...
Oi, Eve.
Não, eu só falar que os desenhos é no nosso imaginário só, né? Porque no fim, nenhum de nós assistia.
É. TV Globinho, para mim, era um conceito etéreo, né? Não existia de verdade, você não tocava nele. Mas
Era só aquele
é,
sonho, né?
exatamente. Essas últimas mudanças de regulamento que geraram mudança nos carros, então. A gente tem que fazer um recorte, porque é muita mudança ao longo do tempo, então a gente fez um recorte de 12 anos, basicamente, né? Um pouquinho mais de uma década. Pegamos ali em 2009, onde teve uma grande mudança de regulamento, o início da era CARES, o grande golpe. A grande tacada da Brown GP, do Ross Brown, e partimos daí, para trazer realmente essas últimas mudanças de lá para cá, numa era em que a Fórmula 1 já se preocupava muito mais com o número, a quantidade geral total de gastos. Então, tentando manter de maneira humana, de certa forma, esses gastos. Já nos anos 2000. Então, o Evelyn, 2009 a 2011, a gente tem a chegada do CARES, os polêmicos difusores duplos e afins.
Pois é, e é engraçado, Pedro, que as mesmas discussões que a gente está tendo hoje, a Fórmula 1 estava tendo naquela época. Só isso que eu posso dizer. E que como é um ciclo, né? Então, assim, havia uma grande preocupação, como você lembrou aí, com os gastos, né? Já havia tido uma tentativa. De impor um teto orçamentário, de pelo menos iniciar uma conversa, mas morreu, né? Porque a Ferrari foi muito contra. Mas existia sim essa discussão, e existia também a discussão sobre por que os carros de Fórmula 1 não fazem ultrapassagens, porque era tão difícil ultrapassar, né? Então, assim, a aerodinâmica de novo era a grande vilã. Do momento, né? Porque 2008, 2007, se a gente for lembrar, né? Aqueles carros com chifres, com a bigorna, aquele rabo de tubarão atrás, diversos penduricalhos, apêndices e afins, né? O carro era uma doideira, né? Se você for pegar, por exemplo, os carros lá de McLaren, Ferrari, que fizeram a disputa do título daquele ano. Tem todo tipo de penduricalho que você possa imaginar num carro de Fórmula 1, né? As asas também eram muito cheias de desenhos, né? Muito diferentes do que são hoje. Então, o que que aconteceu? A FIA decidiu realmente trocar a aderência aerodinâmica pela aderência mecânica. Então, ela reduz demais a aderência o papel da aerodinâmica nesses carros. Então, assim, ela tira as peças móveis que ainda tinham, né? As asas traseiras e dianteiras também passam a ter um outro desenho. Na verdade, assim, ela começa a limpar o carro de forma, né, desse aspecto aerodinâmico, o carro se torna um pouco mais limpo. Né, proíbe completamente os apêndices e aletas nesses carros. A dimensão das asas dianteira, né, traseira também são diferentes. E aí ela também faz uma mudança no, nos pneus, né? Então, assim, saem aqueles pneus com sulcos que vinham sendo usados na Fórmula 1 desde 97, aliás. Não, desde 98, desculpa, que eles vinham sendo usados na Fórmula 1, e nessa passagem de 2008 para 2009, voltam os pneus slicks. Então, assim, é aquela coisa da aderência mecânica, né? Melhorar ali, o contato com o solo. E aí você traz esses pneus para tentar melhorar, então, o carro nesse sentido. O carro perde, então, fica mais simples e perde esses sulcos. E aí você tem também a introdução do KERS, que que recupera o calor dissipado pelos freios aí, né? Aquela recuperação de energia cinética. Mas como é ainda uma tecnologia que estava começando, né? Ela não foi ali em 2009 e tal, ela não foi colocada de forma obrigatória, né? Então, assim, algumas equipes optaram por usar, então Ferrari, McLaren, a Renault usaram esse BMW, usaram essa tecnologia, mas estava no começo, né? E a Brawl GP explorou muito essa questão da passagem do ar, né? Vê como é importante, né? O direcionamento, o fluxo de ar no carro de Fórmula 1. Então, assim, ela usou, né? Como a Fórmula 1 tirou praticamente tudo, ela pensou nesse difusor traseiro, né? Difusor duplo, porque, né? Duas partes ali atrás, para melhorar o fluxo de ar. E isso deu muito o que falar durante a temporada. Foi uma brecha no regulamento que o Ross Brawn entendeu ali, né? Interpretou e deu muita, né? Fez muita diferença no carro, mas acabou proibido depois, né? Mas de qualquer forma, foi um ano que moldou também a Red Bull tetracampeã depois, né? Porque foi ela que interpretou melhor todas essas mudanças, conseguiu tirar, também foi atrás desses conceitos aí iniciados pelo Ross Brawn. Mas é onde ela começa a, digamos, fazer a forma do que viria para frente, né? Então, assim, foi talvez tenha sido a maior. Talvez tenha sido uma mudança de regulamento tão grande como a que a gente vai ver agora. Passamos pela parte híbrida depois, mas, assim, naquele momento foi uma revolução para a Fórmula 1.
O Gabriel, 2012 e 2013, último respiro dos carros empurrados por motor V8 e o meio e fim do domínio da Red Bull.
Você sabe que aqui no Padocast, Evelyn Guimarães é sempre a protagonista, né? Eu sou apenas um coadjuvante de luxo para que Evelyn Guimarães possa brilhar. Não, é verdade. Mas no, nesse caso agora, vai ficar até chato para mim, porque a Eve pegou um ano que você mudou muita coisa, inclusive com a chegada do Kers. 2012 não foi exatamente uma revolução. Tanto foi assim que a Red Bull continuou dominando a Fórmula 1 até a chegada da era híbrida. E basicamente o que mudou em 2012 foram bicos mais baixos, né? Os carros tiveram uma. Os bicos ficaram bem mais próximos do solo e bem para baixo do cockpit em relação ao cockpit dos pilotos. Baixaram coisa de 7 centímetros, então foi uma mudança meio brusca. E também o posicionamento dos escapamentos, né? Porque em 2011 criou-se uma moda de terem escapamentos muito próximos do assoalho. E a Fórmula 1 acaba com isso em 2012. Mas é basicamente isso, Pê. O último suspiro do V8 foi com mudanças mais sutis e que no fim das contas não fizeram tanto efeito. 2012 até foi uma temporada maravilhosa, realmente. Várias equipes tiveram condição de vencer e tal, mas a partir do momento em que a Red Bull pegou a mão do carro, ela acabou, no fim das contas, nadando de braçadas de novo. E 2013 foi um domínio absurdo.
Aí, Evelyn, em 2014, tivemos a chegada da era híbrida e das suas complexidades.
É verdade. A Fórmula 1 já começa a pensar então em um futuro mais sustentável, já começa a pensar em um alinhamento melhor com tudo que já vem se falando sobre clima e melhorar essa questão da emissão dos poluentes e tudo mais. Muito também puxado por uma nova, por essa no, esse novo conceito que traz o Jean Todt como o presidente, na qualidade de presidente da FIA, né? Então ele já começa investindo nesse setor, trazendo e apoiando muito a formação da Fórmula E, né? Que é uma categoria dos carros todos elétricos, e isso se estende para a Fórmula 1 de alguma forma, através do motor, dessa mudança, né, de configuração dos motores, que agora passam de morrem, né, os V8 aspirados, para nascer então esse motor híbrido V6 e turbo, né, que aí ganha esse nome horroroso que eu odeio, odeio mesmo, unidade de potência. Odeio isso. Acho que foi a pior coisa de todo esse regulamento. Então, você tem uma unidade de potência, mas como assim uma unidade de potência, né? Então, eles chamam de unidade de potência porque o motor é composto por vários elementos, né? Então, você tem o motor a combustão, você tem as baterias elétricas, você tem um gerenciamento eletrônico, então tudo isso acaba virando uma unidade então de potência. Mas a grande questão aí é que ele introduz essas duas baterias que vão gerar vão gerar cavalos, né? Vão gerar potências a mais para esse motor, que inicialmente ele começa aí com mais ou menos 600 cavalos, então é muito pouco dentro daquilo que a Fórmula 1 vinha trabalhando, né? E aí ele precisa de mais força, né? E essa força vem também através desses dois sistemas, na verdade, de recuperação de energia, né? Que é o MGUK, que é o KERS, né? Que já vinha sendo desenvolvido, bastante usado na Fórmula 1, e se une ao MGU-H, né? Então, assim, o MGU aí é a unidade de motor, de gerador de motor, né? Então, assim, é uma sigla em inglês, mas o K é da parte cinética, né? E o H é de calor, né? Do heat, né? Em inglês, mas é basicamente de calor. O heat, né? O H, ele recupera a energia dos gases do escapamento, ele trabalha ali mais perto com todo o sistema turbo desse motor, e é por isso que ele é mais complexo do que o MGU-K, porque ele já vinha sendo desenvolvido, então já não tinha muito mais segredos com ele. Mas a outra bateria, não, essa era mais complexa, e isso que deixou também os carros, isso que encareceu também o desenvolvimento desses motores. E a partir do momento que a Fórmula 1 investe nisso, quem melhor interpretou toda essa nova configuração de motor foi a Mercedes, né? A Mercedes estava na Fórmula 1 desde 2010, né? Mas aí ela em 2013 ali ela começa a vencer corridas, já tem a contratação do Hamilton, já tem Toto Wolff, Niki Lauda, mais ou menos moldando essa equipe que a gente vê a partir de 2014. O Nico Rosberg já tá lá, enfim. E aí eles, com esse conjunto tão forte, né, pessoal, mas uma boa interpretação do que mudou em termos principalmente da configuração de motor, ela passa a dominar então a Fórmula 1. E para a gente ter noção do quanto foi difícil de entender essa nova construção de motor, né, de unidade de potência, as outras montadoras levaram anos para conseguir igualar esse motor da Mercedes, né? Então, por exemplo, a Renault, se a gente for ver bem, né, talvez ela nem tenha conseguido chegar no nível da Mercedes ainda, né? Ela melhorou muito ao longo do tempo, passou por uma fase de muita turbulência ali com a Red Bull antes deles encerrarem, né, a ligação deles, porque ela não conseguia dar potência e confiabilidade para o motor. A própria Honda levou também muito tempo. Ela entrou depois, né, ela entrou em 2015, esperou ali ver o que ia dar na primeira temporada. Aí tem, né, a clássica frase do Alonso, né, o motor de GP2. Enfim, e a Ferrari também, né? Mas a Ferrari aí no final das contas, ela acha um caminho ali meio alternativo, digamos assim, para dar mais potência pro motor. Isso é flagrado pela Red Bull, né? E aí gera todo aquele acordão que já falamos aqui, mas que aconteceu no final do ano de 2019, né, de 2019 para 2020, em que ela teve que cortar a potência para não ser amplamente punida aí pela FIA. Mas é uma estrutura muito complexa que levou muito tempo para as outras fabricantes conseguirem entender e tirar o melhor e dar confiabilidade, né? Era um motor que quebrava demais, e cada peça que você ia mudando gerava uma punição. Então, assim, criou muitas complicações, né? Lembra? A gente teve fases aí do cara perder 10, 20 posições no grid, sendo que o cara já estava largando em último, né? Então, assim, umas coisas meio sem sentido que vieram desse regulamento. Para a próxima geração, a base desse motor, dessa unidade continua, ela só vai provavelmente perder uma das baterias aí em algum momento.
Era impressionante, especialmente. Bom, agora nos últimos tempos isso parou de acontecer, ainda bem. Mas ali em 2017, 2018, né, a galera recebia 35, 40, 50 posições de punição.
Não, era assim, totalmente sem sentido, né? E aí as pessoas, o fã também não entendia nada, né?
É, imagina.
Porque como é que o cara tá perdendo? Tem 20 posições no grid, o cara tá perdendo 50. Quer dizer, não fazia nenhum sentido, né? Nenhum sentido essas punições a cada troca, desses elementos do motor, né? Não, totalmente confusa a
Não,
FIA.
eu juro que eu vi uma vez o Matoro Rosso, não lembro de quem, largar em Guarulhos pro GP do Brasil. Largou em Guarulhos e ele veio igual o Chevy Chase em Férias Frustradas.
Em Campinas já, mas você foi legal. Guarulhos
É, não, aconteceu. Você, ouvinte, pode checar. Olha na Wikipédia e você vai encontrar. Posição de largada, Guarulhos. Tem lá. Eu confesso que eu já dei minha recordada na enciclopédia virtual. Bom, Gá, você reclamou antes que não tinha muita mudança para falar. Em 2017 e até este 2021, temos mudanças, mudanças graúdas. Mudanças para aumentar a velocidade, torná-las maiores que sempre. E esse ano, 2021, uma mudança que ninguém deu nada, mas que mudou o campeonato.
Exato. Exato. Mudanças graúdas acho que é um bom termo, porque os carros ficaram gigantescos, né? Eles ficaram mais largos, as asas ficaram mais largas, tanto as da frente quanto as de trás. Os sidepods foram aumentados também. Acabaram com o sistema de Tolkien, que era uma coisa que eu achava fabuloso isso. E ficava imaginando as equipes pagando moedinhas para a FIA para poder mexer nos carros. E isso foi extinto também. Mas a grande mudança foi isso aí que você falou. Ah, claro, os pneus ficaram mais largos também. Então, os pneus atuais já são maiores do que eram os anteriores e vão ficar ainda maiores em 22. Outra semelhança é que o regulamento também foi atrasado naquela época, né? Era para ter acontecido mais ou menos em 2015 e foi ficando para depois e foi por fim adaptado para 17. Mas a grande mudança é essa que você falou, os carros ficaram mais rápidos, né? Quando chegaram nos testes coletivos em Barcelona, eles estavam 6 segundos mais rápidos que os carros anteriores. Então, foi quando a Fórmula 1 resolveu ter carros mais rápidos e meio que abrir mão das ultrapassagens. Não chegou a ser exatamente uma mudança que me agradou. Na verdade, acho que essa mudança fez muito mal aos campeonatos de 17, 18 e parte do campeonato de 19. O único ponto positivo foi que, coincidentemente ou não, foram as duas temporadas em que a Ferrari conseguiu brigar com a Mercedes. Então, esse é um lado positivo. O lado negativo é que as corridas em si caíram muito de nível. E elas só foram melhorar mesmo no fim de 2019. E para 2021, como você falou, uma mudança que ninguém dava nada, mas foi o corte no assoalho brusco que fizeram. E que basicamente eles conseguiram acabar com o domínio da Mercedes. Tava todo mundo pronto para que isso talvez acontecesse em 22. Em 2021, o corte no assoalho fez com que a Mercedes se perdesse e a Red Bull achasse o pote de tesouro no arco-íris.
Ai, ai, que momento, que mudança. O ano de 2021 cheio de surpresas na Fórmula 1. Bom, passamos por bastante coisa nesses últimos anos. E vamos passar por muito mais no ano que vem. O que vai acontecer? Do que vai ser? Do que vai viver a Fórmula 1 em 2022? Não sabemos. É impossível saber. É impossível ter, antes da hora, a noção exata do que grandes mudanças vão trazer para um regulamento, né? Do que vai ser possível para as equipes que não conseguem, não são capazes no momento anterior a brigar pelo título, de repente, ou a brigar por primeiras posições. A gente viu isso várias vezes na história. Então vamos ter que esperar a bola rolar, a bola voar, a bola ser rebatida, o motor cantar em 2022 para ter a ideia precisa, exata do que vai ser a nova Fórmula 1, a Fórmula 1 dessa nova fase. Eu acho que é isso, né, pessoal?
É, Pedro, vamos ver. Silverstone já vai começar, a gente já vai começar a ver um pouco desse novo carro, mas tô bem curiosa de novo para entender como vai funcionar a Fórmula 1 a partir de 2022, totalmente né, trazendo esse efeito solo novamente. Então, assim. Vamos ver. A gente, às vezes, a única questão, assim, é que, assim, o campeonato começou tão interessante, né, que é até uma pena ele mudar nesse momento.
É verdade.
É isso.
Né?
É a mesma sensação que eu tenho, que a Fórmula 1 tá. A Fórmula 1 teve 5 anos para mudar e ela mudou no pior ano possível. Mas tudo bem, vamos torcer para que as coisas deem certo.
É verdade. É muito zica, né?
É, a gente realmente. A felicidade dura pouco, dura muito pouco. Mas vamos esperar que a felicidade seja renovada. Antes do encerramento, eu só queria dizer que o programa que eu disse existiu. Eu fui procurar aqui. Professor Sérgio Nogueira apresentava o programa de palavra.
O professor Sérgio Nogueira é o professor do soletrando, é?
Exatamente, ele mesmo. Ele
Muito
teve
bom.
esse programa aí na TV Senac e depois no SBT. E eu gostava muito do programa, domingo, 7 horas da manhã. Bom, é isso então, com os recados finais, de que a Fórmula 1 corre na Inglaterra, no que eu considero a última fronteira para mostrar se pode ou não alcançar a Red Bull em 2021 e fazer desta briga pelo título uma baguncinha mais interessante do que mostrou nas últimas 5 etapas. A dica para vocês, evidentemente, é de sempre: acompanhem o noticiário no Grande Prêmio, na GPTV, onde teremos toda a nossa programação em vídeo, aí no seu agregador favorito de podcast, a programação em áudio, o canal de cortes do Grande Prêmio, highlights do Grande Prêmio, também tem o nosso GP às 10, tem de tudo um pouco. Acompanhe toda a nossa programação em texto, em áudio, em vídeo. Afinal, a Globo ainda tem novelas reprisadas, a Record tem Topíssima, que eu sei que vocês não assistem. Enfim, o que não falta é programação para vocês não verem na TV, e escolherem a nossa programação. Embora Império seja uma ótima novela, né, Evelyn Guimarães?
É ótima, Alexandre Nero no auge, amo, mesmo.
Gabriel Curti, Império Reprisada ou. Ih, eu esqueci o nome da novela das sete, hein? Que é inédita e tá acabando. Como é que é o nome?
Salve-se quem
Salve-se quem
puder.
puder. Qual?
Não, o Império é melhor.
Império.
Eu não sou grande, eu não sou um grande fã de Império, mas Salve-se quem puder é muito trash.
Não,
Até
essa não dá. Essa novela não dá.
essa fase final eu admito que ela tá quase um trash do bem,
É verdade.
mas em geral ela foi só trash
Eu
mesmo.
desisti dessa novela ainda dentro das primeiras 2 ou 3 semanas, ainda antes da pandemia, porque tava complicado. Porém, vai estrear a novela das 6 aí nova, que essa eu vou tentar assistir, hein?
Ah, sim,
Exato.
Celto
Nos
Mello.
tempos do
Nos tempos do
Imperador,
Imperador.
com a minha amiga Júlia Gaioso interpretando Princesa Isabel jovem.
Olha só, olha
Olha!
só. Quem é
Gostamos,
a
hein?
Princesa Isabel jovem durante toda a novela?
Quem é?
Eu
Não
acho que é
sei.
só na primeira fase. Acho que depois ela fica mais velha.
Ah, a Mariana Ximenes é quem nessa novela, o Gá?
Então, exatamente. Eu acho que ela é a
Ah,
Isabel mais
então é,
velha.
acho que é isso, sim, acho que é isso, acho que é isso.
Vou. Tô abrindo aqui para conferir.
Mas é um grande elenco, hein? Alexandre Nero é o vilãozão, tem o retorno de Selton Mello à novela, a teledramaturgia das novelas, que ele não fazia desde os anos 90, né?
Pois é, Letícia
Pois é.
Sabatella.
Letícia Sabatella, Mariana Ximenes,
Grande elenco, grande
Gabi
elenco.
Medvedovsky, no primeiro papel dela depois de
Sim,
Malhação.
sim.
Não,
O P,
tá
só para
legal.
corri só para só, só para corrigir, a Mariana Ximenes vai ser a Condessa de Barral.
É.
Não
Tenho
é
grandes
a princesa.
expectativas
Então
para Nos Tempos do Imperador.
eu acho que a Princesa Isabel vai ser jovem para sempre
Ah, é.
nessa novela.
Juventude eterna de Princesa Isabel. Bom, com essa expectativa de assistir Nos Tempos do Imperador, que não estreou ainda, então o horário das 6 você ainda pode gastar com a GPTV, com o Grande Prêmio e com o seu agregador de áudio preferido. Faça isso. Faça isso neste fim de semana de GP da Inglaterra. Faça isso depois. E faça isso desde já. Desde o momento em que você está nos ouvindo. Agradeço a Evelyn Guimarães, ao Gabriel Curti, ao Lucas Couto, aos amigos da Central 3. Aqui foi Pedro Henrique Marum. Um grande beijo a todos vocês e até a semana que vem.